Bem-vindo, herói, ao Hero X-Cast. Meu nome é Maurício Barreto, do site Herói X, e temos que mudar o nome do seriado de Cobra Kai para Presos da Águia.
Fala, galera, eu sou o Patrick Duarte, e sabe aquela frase que o Daniel fala que algumas coisas nunca mudam? É mentira, ó, é push, muda, tudo muda nessa temporada.
Outra coisa na área, e guerras criam vilões.
Fala, galera, meu nome é Denison Bastos e a cobra caiu de novo no nosso colo.
É isso aí, galera. Voltamos para falar mais de Cobra Kai. Já fizemos um primeiro Hero X-Cast, episódio número 3, sobre a primeira e a segunda temporada. E agora vamos falar sobre a terceira e tão aguardada temporada. E antes de a gente entrar no episódio em si, falar dos nossos comentários e e-mails.
Opa!
Que nós temos um nome especial. É, eu quero chamar aqui nosso querido Denison Bastos para explicar o nome Mural do Esquisito.
Ah, na hora, cara. Então, o Mural do Esquisito, pra quem não se lembra, na série Smallville, nas primeiras temporadas, né, e melhores, por sinal, a Chloe, ela tinha um Mural do Esquisito no jornal da escola, né, que é onde ela fazia os recortes e colocava tudo que ela achava esquisito pra noticiar. Geralmente eram as pessoas que se tornavam mutantes, relacionadas à queda de meteoros, né. E como aqui a gente não tem uma queda de meteoro, mas a gente tem quatro esquisitos aqui comandando esse cast, foi decidido por unanimidade que o nome do quadro vai ser Mural do Esquisito.
Muito bem dito. E vamos ler o comentário aqui. Otacold.
Bom, aqui temos o comentário então do Thiago BJJ em cima do episódio Animes que Merecem Remake. Naruto é o melhor, mas ainda é bem atual. Sou fanático em animes. Naruto então nem se fala. Cavaleiros do Zodíaco é melhor deixar na memória. Já estragaram duas vezes tentando fazer.
Realmente.
Com certeza, cara. Daí eu não podia ter dito melhor, que realmente Cavaleiros do Zodíaco, por enquanto, tem que deixar. Nem spin-off, nem nada. Deixa quietinho, deixa respirar, sabe? Deixa o pessoal esquecer o Ômega, Soul Gold, essas coisas todas. Remake da Netflix e mais pra frente a gente pensa.
Cara, mas o triste de Cavaleiro do Zodíaco é que falou em qualquer nova mídia de Cavaleiros, rapidinho brota os órfãos de Lost Canvas pra chorar.
Mas, né?
Cara, é com muita razão, né, velho? Lost Canvas deixou um buraco, um vazio enorme no coração do fã de Cavaleiros, né? O Lost Canvas, ele é a caverna do dragão, né, da nossa geração, porque... Ninguém sabe o final.
Verdade, verdade.
Não, é foda, tem 26 episódios, termina do nada, né? Porra, perfeito. Sobre nossas redes sociais, manda e-mail pra gente pra poder falar de qualquer episódio, tá? Mas principalmente desse aqui, do Cobra Kai, tá? herohexcast@gmail.com. Só pegar o nome do podcast inteiro, @gmail.com.
Tá? Facinho.
Também o nosso perfil no Instagram e no Facebook nós temos Herói X, nosso perfil oficial aqui. E na descrição aqui do post você vai poder ver todas as nossas redes sociais de cada um dos quatro participantes. Beleza, galera?
Maravilha!
Vamos falar sobre Cobra Kai Never Die.
Cara, primeiro já é importante falar uma coisa, a gente acertou pra caramba.
Porra, muito bom essa, né, cara?
A gente acertou demais, cara.
Ó, eu fiz até uma listinha de coisas que a gente acertou, cara, porque é muita coisa.
Ó, vamos avisar aqui, eu acho que é meio impossível, mas se alguém ainda não assistiu e não gosta de spoiler, então pare esse episódio aqui e vai ouvir o anterior, porque isso aqui vai estar lotado de spoiler.
É, e vai assistir, porque não tem como não assistir, por favor.
É, exatamente, assista a série, depois você vai e ouve o nosso primeiro Hero X-Cast, o episódio 3, né, sobre Cobra Kai, cara, se você não viu ainda a série, dá um pause, salva aí no Spotify, entendeu? Dá uma curtida e bota pra assistir mais tarde no YouTube, entendeu? E aí depois você vem assistir. Com 10 episódios de 20, 30 minutos cada um, é tranquilo. Ó, pra começar, eu quero falar que todos vocês disseram que o Miguel só ia se recuperar completamente, ia voltar a andar no último episódio.
Eu,
né?
Falei isso?
Vocês falaram que ele demora a temporada toda pra se recuperar.
Não, acho que o Patrick falou que no meio da temporada alguém falou.
Eu falei que no episódio 6, exatamente.
É.
ele ia se recuperar. E foi exatamente o que aconteceu. Ele levantou no episódio 6, cara. Porra, eu vou ter sido mais preciso.
Você deve estar pegando alguém do seriado, não é possível.
Meu irmão, não, eu consegui a imagem do Vingadores Ultimato antes de todo mundo. Essa informação com certeza também foi comprada. Vocês não sabem de onde, mas a fonte talvez seja a mesma.
E não colocou a maldita marca d'água.
Porra, isso foi um erro muito grande, meu cara.
É, muito feio, viu, o canal Omelete? Muito feio copiar a notícia dos outros e não citar a fonte, viu?
Cara, bom, eu acho assim, não é bom falar Omelete, cara. É, vamos dar, tipo, vamos dar um nominho pra cara. Eles, tipo, vamos dar, tipo, vamos chamar os omeletes de ovinhos.
Ovo frito.
Os ovinhos.
Vou chamar eles de quibe de ovo.
Mal passado.
É. E tem o Whey Merde também, né, cara? O Whey Merde não quis, né, me dar, né, nenhum tipo de publicidade. Não quis dizer que foi um site brasileiro que achou aquela imagem. Tudo bem, né, gente?
É.
Outra coisa também que acertamos foi que, no final, iria convergir com o dojo único do Johnny e do Daniel.
Cara, nos últimos minutos do último episódio.
Quase que vai pra quarta temporada, hein?
Porra, isso foi foda. E, cara, eu já tava imaginando isso, até pro nosso papo, claro, mas também quando o Johnny vai treinar no parquinho, cara. Porra, eu falei, ah, no final vai ter que ter isso, cara, tem que ter.
E sentindo no Ibirapuera, vendo o pessoal treinar.
E o senhor Denis Bastos também aí acertou que a quarta temporada vai ser só torneio.
Ah, cara, não sabemos.
Mas vai ser, cara.
Ou o torneio vai ser só dos dois primeiros episódios.
É, eu acho que vai ser, velho. Pelo menos da metade pro final vai ter que ser. Senão, fazer um episódio de torneio vai ser sacanagem demais.
Ah, tem que ser meia temporada, no mínimo.
Metade da temporada final vai ser torneio. Vai mostrar o conflito dos dois treinando juntos lá. Começa até eles se acertarem.
Não, e uma coisa também.
Mas aí
é o seguinte, né? A primeira temporada foi igual a essa, né? Ela passou de um período de um ano. Agora, a segunda temporada, ela foi bem rápida. Parece que passou poucos dias, né? Talvez tenha passado um mês no máximo ali, né? Mas foi bem rápido. Eu acho que a próxima temporada vai ser bem rápida. Acho que é só torneio. É papinho e torneio.
Período de uns dois meses no máximo.
Só pra galera se aprender ali com os dois, né? E partir.
Até porque o que acontece? A gente viu nessa última temporada, teve tipo assim, porrada em todo canto. Tipo, os caras estavam tomando um cafezinho e virava porrada. Então, com esse meio que acordo dos dojos de se enfrentarem somente no torneio, eu acho que eles vão tentar trazer o torneio o mais rápido possível pra poder inserir a ação, né? Porque tirar a luta da série vai dar uma caída
com
boa,
certeza.
Né? E eles não vão fazer isso. Tem que ter cena de ação, cada episódio tem que ter uma luta. Eles não vão fazer só treinamento.
Lembrou até as cutscenes do Mortal Kombat, cara. Você vai tendo historinha, vamos ter porrada aqui, aí tipo, mais historinha, aí uma outra porradaria. Foi assim, cara, todo episódio você tinha esse encontro, porrada. Aí tipo, o cara conversa depois, outro encontro, porrada. Foi maravilhosa.
Foi maravilhoso. É porque tava em ativo agora o Cobra Kai do Grease, né? Então, foi porradaria pra tudo que é lado e cobra aparecendo na loja do Daniel.
E, cara, desta vez foi Cobra Kai de verdade, né, cara? Não foi Johnny tentando fazer um Cobra Kai de boa, não. Foi Cobra Kai do mal mesmo, cara.
Foi raiz.
Esse cara, foi raiz, ele expulsando todo mundo que não fazia perfil de Cobra Kai. Eu ficava vendo assim, pra cara, como é que ele vai ficar com esse gordinho? Como é que ele vai ficar com esse baixinho? Não, expulsou todo mundo, cara. Ainda recrutou uma galera realmente do mal ali, né, no final.
Cruel, né?
Nossa, quando ele começou a recrutar, eu demorei, cara, pra me ligar quem que era o pessoal que ele tava recrutando. É. Tyler, né, era o japonesinha e o gordinho. Depois que eu fui me ligar.
Só no flashback que ele se ligou.
Demorei muito. Ah, que eles sumiram na segunda temporada. Eu tava nem lembrando desses caras já, mas...
O gordinho, ele era personagem da primeira
também
temporada.
Era, né?
Também.
É que ele cresceu muito. O moleque deu uma espichada. Ficou gigante.
É, ele tá diferente.
Tá do tamanho do, sei lá, do
cara, que, são quatro anos, né, velho? Da primeira temporada pra segunda, eu acho que passou um pouco mais de um ano. Né? Então, os atores adolescentes...
Nossa, vocês repararam, vocês viram outro ator que mudou muito? Acho que ele apareceu uma vez só nessa temporada, que é o filho do Daniel.
Emagreceu.
Mudou muito.
O moleque era
tá um magro.
Gigante, eu achava até bolinha. Que era outro ator quando apareceu.
Botaram um sorvete na mão dele só pra dizer que era ele, porque
não
senão...
ia perceber, né, cara?
Cara, mas quem... Eu não sei se foi intencional também, né, mas o Miguel também mudou
ele
pra caramba.
Engordada, cara.
Foi, ele engordou.
Hospital, né?
É, eu não sei se foi intencional por causa da situação dele no, na série de cadeirante, né? Porque, tipo, na segunda temporada ele tá, tipo, já até atlético,
não,
né?
Com certeza. Mas eu acho que isso, cara, foi mais ou menos intencional. Como o ator ficou de boa, teve que malhar pra fazer essa temporada, eu acho que ele engordou por causa disso. Eu devia estar acostumado a malhar o tempo todo pra manter o físico. Essa temporada que não precisava estar malhado porque ele tinha perdido o condicionamento, acho que ele acabou engordando por causa disso, que é o normal.
Quando o Miguel aparece nessa temporada, tem muito jogo de câmera e postura, né? É o que eu achei legal disso nele, tipo, tu vê que ele tá sempre sendo filmado de cima pra baixo, pra demonstrar que ele tá um baixo, meio magro, meio... E a postura dele tá sempre, tipo, de uma pessoa realmente que tá sem andar
abatida,
um tempo.
Abatida, né?
Não, é tipo questão postural mesmo, porque depois que eu tive problema na coluna, eu passei a reparar muito nessas pessoas. Então a postura dele tá realmente de alguém que tá tipo com medo o tempo todo de se quebrar de novo, entendeu?
Pra quem não sabe, acho que ninguém sabe, o Dennis foi o nosso professor Xavier por um tempo, cara. Ele não conseguia andar só mandando poderes telepáticos por aí. Cara, mais uma coisa que eu acertei, cara, foi que ia aparecer a namoradinha japonesa do Daniel, né?
Né, cara, eu lembro disso.
Ah, era o mínimo, né?
Cara, eu vou te falar uma coisa. Quando ele toca a mãozinha nela ali no final, aquela cena do copo, eu falei, cara, ele vai trair aquela esposa chata dele, cara. Porra, vai ser maneiro.
Daniel, porra,
beijo, cara. Jamais faria isso.
A esposa dele é muito chata, cara. Mano. Porra, tenho raiva dessa mulher.
Mas ela tá muito legal nessa temporada, eu gostei dela nessa temporada. Bateu de frente contra o Chris, cara.
Mas apesar da gente ter acertado do Daniel, a gente ter acertado não porque já tava meio claro, né, pela produção de que ele iria pra Okinawa, eu imaginava que ele iria para lá por outro motivo totalmente fora do que ele foi, cara. É. Eu gostei muito da forma e como ele foi conduzido até lá, porque ficou muito natural na série, não ficou um negócio forçado pra ele ter que voltar pra terra natal do Miyagi. Isso eu achei muito da hora.
Ficou bem amarrado, cara. Principalmente porque é o seguinte. Eles casaram bem a ira dele no Japão. Porque deixou a galera solta, né? Lá nos Estados Unidos. Tipo, o pessoal do Miyagi-Do ficou totalmente sem orientação nenhuma. Então
a filha dele
tentou liderar lá e deu merda. O moleque quebrou o braço.
Quebrou não, né? Quebraram.
A esposa dele teve que ir pra cima pra tentar resolver, pra aí entender, né, a importância do karatê.
É verdade.
Então assim, a saída do Daniel, pra mim, foi o ponto forte da temporada. A saída dele ali dos Estados Unidos. E ele foi se autodescobrindo no Japão. Em contrapartida, todo mundo viu a importância dele, né? Na convivência com todo mundo ali.
A presença dele ali.
A presença dele. Inclusive, até o Johnny sentiu falta dele.
Verdade.
E... Ah, com certeza.
Então, assim, acho, cara, a melhor parte dessa temporada pra mim foi isso. Ficou muito bem amarrado. O cara foi pra resolver negócio. Porque se ele fosse pra ir atrás de alguma coisa do Miyagi, alguma coisa de karatê no Japão, iria ficar muito merda, porque a esposa dele já tava nas últimas com o karatê, não tava mais nem aí.
É verdade.
É verdade, com certeza.
Ia ficar meio forçado perto da história tão bem feita.
Ficou muito bem fluído, cara, essa amarração que eles fizeram. Acho que ficou muito melhor do que se tivesse forçado ele a buscar alguma alternativa do Miyagi ou alguma cura mágica, sabe?
É que a gente até cogitou isso, né? De ele talvez buscar alguma cura e praticar alguma cura do tipo.
Exatamente.
Né?
E foi totalmente fora do que a gente pensou. E foi que, na verdade, foi muito melhor do que a gente estava pensando.
Com certeza.
Na parte da temporada de ser lançada pelo Netflix, a maior dúvida da galera toda era o que Netflix vai fazer de ruim, né? Com Cobra Kai. Todo mundo ficou com o pé atrás. O que vai lacrar? O que vai mexer?
O que vai estragar?
Vai colocar gordinha como protagonista? Cara, foi Cobra Kai total. Já deram chute na gordinha que ela não tá nem na série.
Dois personagens, né? Casualmente, os dois gordinhos.
A desculpa oficial ficou legal, cara. Tipo, usou o primeiro episódio pra explicar. A Isha foi tirada da escola, já que ela era bem mais rica do pessoal todo lá.
O Arraia foi preso.
Foi preso, cara. Porra, é claro, o adulto batendo criança, cara.
Porra.
Ué, muito bom, muito bom. A gente tava na dúvida se a série, ela estava nós zoando ou zoando os mimizentos. Ela sempre deixava na dúvida. Fazia uma zoeira, por exemplo, com o Johnny. Na primeira temporada, os caras faziam bullying pela internet, e aí o cara falava, porra, no meu tempo, não era assim. No meu tempo, os caras falavam na cara, não sei o quê. E você não sabia se estavam zoando ele ou o pessoal do mimimi. Nessa temporada, a gente tirou a dúvida. Eles botaram, tipo, não, agora chega de coisa dúbia. Agora a gente vai realmente zoar esse pessoal das fobias, esse pessoal que não pode sofrer bullying, esse pessoal de porcelana aqui, velho. Foi muito foda isso.
Cara, teve uma parte na série quando o Johnny já tava tentando treinar o Miguel pra se recuperar, os movimentos da perna, que o Miguel tá caído no chão. Aquela parte eu ri demais. Ele vai buscar, nem lembro que ele vai buscar. Ele fala assim, ó, tá bom, vou ali pegar, mas você não sai daí não, viu? Amigo aleijado. Não sai daí não. Mano... Essa parte, mano, é melhor, animal.
Melhor, aí. Melhor parte, eu, pelo menos caiu como um campeão.
Ai, cara. Ué, muito bom.
Como o Maurício falou agora há pouco, eu tive quase de cadeira de rodas, né? Então, cada parte do Miguel eu ria pra caramba. E minha esposa falava, não ri, é ofensivo. Eu não lembro, você não lembra do que você passou. Falei, mas é por isso que eu tô rindo.
Eu só me lembro, cara, de eu zoando o Danny de todas as maneiras possíveis. Ele falando, cara, eu vou ter que operar. Eu falando, porra, não, fica tranquilo, Danny. Se você ficar aleijado, a gente vai precisar te chamar de professor Danny, cara.
É, não, pra quem não sabe, pra quem quer entender o tamanho do bullying, o Maurício é médico. Então, ele é a pessoa pra quem eu corri pra desabafar. Falar, cara, será que vai ficar tudo bem com as minhas pernas? E ele, tipo, mandava a figurinha dos caras do caixão, entendeu?
Cara, o Doc era teu Johnny Lawrence, cara.
Então, exatamente. Então ele falava, tipo, cara, não se preocupa. Pelo menos teu pinto pode voltar a funcionar. Então ele mandava algumas coisas assim. Eu falei, cacete, velho. Eu sei pelo que o Miguel tá passando, velho. Eu sei que se o Maurício estivesse aqui na minha cidade, ele iria querer me colocar também num guindaste, alguma coisa assim. Então, essa temporada foi muito boa, velho.
O médico falou que eu posso não voltar a andar.
O quê? Não. Eles não sabem quanto você é forte.
Sim, sim. Eu fiz o que você me ensinou. Eu mostrei compaixão. Por que aconteceu isso comigo?
Eu não sei.
Não sabe? Confiei em você. Fiz exatamente o que você falou.
Miguel...
Olha pra mim! Sai daqui!
Miguel, você não pode...
Sai daqui! I wanna rock!
O Miguel, ele não tinha, a princípio, nenhuma lesão permanente depois da cirurgia, mas é normal você demorar pra se recuperar. Então você sabe saber que você tem uma perna ali ainda, sabe? Isso demora. E realmente esse condicionamento mental que o Johnny fez, pô, foi fundamental. E acaba que, assim, duas coisas interessantes nessa parte é o seguinte. A primeira foi que o fisioterapeuta maluco lá tava certo, porque realmente era positividade que faltava. Mas não da forma que ele tava fazendo, né? Falando, ah, pensa positivo. Mas não é assim que funciona. É vivendo, entendeu? Um momento que realmente era positivo. E não só falar que é positivo. Isso é muito interessante na nossa vida, né? Às vezes a pessoa fala, ah, seja positivo, mas... Você não consegue viver isso, mas quando você vive positividade, isso realmente te traz coisas boas. E isso mais na frente tem impacto também no Daniel.
Foi muito da hora, meu. Isso que o Maurício falou é verdade. Isso a gente tem que trazer pra nossa vida, porque quando a pessoa te fala, vive a positividade, mas não é a positividade dela. E o Johnny sacou isso, cara, como mestre.
Exatamente, cara.
Ali foi um momento pra mim que o Johnny foi mais sensei mesmo, cara. Porque ele falou, não, eu vou levar esse moleque pra relaxar sem pressão nenhuma. E foda-se. E deu certo, velho. Ele realmente pegou o moleque e falou, não, cara, dane-se, ele vai andar. Esse moleque tá tenso demais, eu vou levar pra relaxar um pouco, entendeu? Como um verdadeiro professor dele. Teria que fazer com o aluno mesmo.
Isso foi muito foda. E assim, outra coisa também que é bem interessante, ainda na parte do Miguel, a Sony que produziu, ela sabia que essa série tava no hype. Todo mundo falando da série, todo mundo tava tendo informação dessa série o tempo todo. Então, todo mundo sabia que a Ali ia aparecer na série. Então, toda hora, quando falava da neurocirurgiã que iria operar o Miguel, ela ficava fazendo close na pessoa de costas, parecendo que ia ser a Ali quando ela vira outra pessoa, sabe?
É verdade.
Isso foi muito foda. Ele fazia isso várias vezes ao longo da série, com várias coisas diferentes. Por exemplo, no caso da história do Chris, tem um cara que é a cara do Terry Silver, que é o vilão do terceiro filme.
E assim, eu achei que era ele lá.
Também achei. O cara morre. E o Terry é o outro cara que era o chorão.
Que era covarde, né? É, foi bem da hora isso mesmo.
Então a série, ela teve essa pegada de eu sei que eu sou popular, eu sei que as pessoas estão falando de mim, eu sei que a internet está falando e eu vou dar respostas disso, não press release, conferência, não, vou dar resposta disso na série e vou usar isso pra quebrar a expectativa do meu público. Cara, isso foi maravilhoso. Um roteiro, assim, uma direção perfeita, cara.
Aliás, foi uma das melhores coisas dessa temporada, foi darem motivação pro Chris de ser daquele jeito, mostrar o passado dele e a origem de quando nasceu o Chris que a gente conhece hoje, né?
Eu diria até que o Chris, a história dele é a história do Rambo. Só que, como todo herói e vilão, quando vê muito isso na Marvel, né? O herói e vilão tem a mesma história de fundo, mas um vira herói e outro vira vilão. Mesma coisa, enquanto o Rambo virou aquele herói que a gente conhece, Chris virou esse vilão, entendeu?
Mas ficou bem da hora mesmo, né? Essa parte do flashback também abriu brecha, né, cara? Também pra...
Redenção
possivelmente...
dele, redenção, acho que não, cara.
Não, nem redenção, mas outros flashbacks de outros personagens. Olha, a primeira teoria da quarta temporada saindo aqui. Eu acho que próxima temporada, ou numa série derivada, passado do Sr. Miyagi vai ser explorado, velho. De certeza.
Porra, Miyagi na Segunda Guerra Mundial ia ser foda, cara. Imagina.
Eu acho que vai rolar, velho. Não tem como. Porque, velho, o Miyagi no Cobra Kai, ele é um deus, velho.
Literalmente, cara.
Ele é o cara que quando a... Tipo, a Samantha tava na covardia lá, tava com medo, síndrome do pânico. A menina que ela tem medo tava indo aterrorizar ela. Quando a menina derrubou o quadro do Miyagi, velho, foi tipo matar o Kuririn, entendeu?
Eu vou te falar, cara, quando ela quebrou o quadro do Miyagi, eu fiquei com muita raiva dela, cara. Até ali, eu tava achando ok, assim, tipo... Tá bom,
mais uma você... briga.
É, mais uma briga, você é gatinha, tá brigando com outra gatinha, tá, não sei o que se quer lá... Mas, porra, quando quebrou o quadro do Miyagi, eu fiquei com raiva da mulher, cara. E aí eu fiquei, porra, enfia a porrada dessa mulher.
Foi que
mulher,
nem quando... Tal,
né, cara?
Foi que nem quando roubaram a medalha também. Eu acho que foi na primeira...
Foi na segunda, eu acho.
Foi na segunda.
Foi na segunda. Mas assim, o que eu achei legal dessa terceira temporada é a forma como eles constroem os personagens. É muito boa, velho. Inclusive, construir um personagem que tá morto tanto na série quanto na vida real. O Miyagi também tá sendo construído na série.
Vocês tem um fundamental que ele é.
O Sr. Miyagi, ele tem uma importância muito grande. Ele é a alma da série, entendeu? É uma camada da série. Como foi naquela cena lá que o Daniel só se encontrou depois que viu a carta, né? Que ele trocava... tal, com a mulher lá. Assim, cara, direção, roteiro do Cobra Kai, pra mim, foi sensacional. Pra mim, teve ponto negativo essa temporada? Teve. Inclusive, mais que nas outras, pra mim, né? Mas essa parte de direção, de como a série tá sendo conduzida,
essa
eu achei legal pra
caramba. Essa parte da carta...
E mesmo assim, a série é fora da curva ainda, né?
É, assim... Não sei se já tá na hora de falar os pontos negativos, mas vou falar.
Ah,
Velho, não sei se vocês também sentiram quando tava assistindo, mas, cara, tá começando a prejudicar bastante a série o nível de atuação, velho.
É,
os atores estão muito fracos, velho.
Ah, principalmente as crianças, né?
Principalmente as crianças.
Eu vou te falar, só de atuação boa que eu achei nessa temporada foi do Falcão, que é um foda. E o Dimitri, por incrível que pareça, eu achei ele também atuando muito bem, porque faz um papel que, assim, pelo que se propõe ser aquele nerdão clássico, ele tá indo muito bem. Agora, o próprio Cholo, né, que é o Miguel... atuou mal, a Samantha, ela também
muito
atuou
forçada,
mal, entendeu? Um cara que eu gosto bastante que é o Rob, não teve muito espaço.
Primeiro que tu vê que nenhum deles vai conseguir chorar se precisar.
É.
Mas, assim, cara, eu senti muita falta de uma direção de elenco melhor, cara. A série tá muito bem amarrada, mas se eles melhorarem essa questão da atuação, cara, o ator que faz o Chris é horrível, velho. Ele fica fazendo, cara, a mesma careta.
É, aí, tipo... cara, eu vou te falar que eu nem ligo tanto pra ele, porque o cara que faz cara de mal e sabe fazer uma cara de mal boa, ele pode fazer só aquela mesma cara. Então, ele tem esse benefício, entendeu? Até quando você vai olhar, por exemplo, a diferença de atuação do Johnny pro Daniel, parece que o Johnny é melhor ator porque ele tá fazendo com a cara de mal dele o tempo todo.
Ah, não, o Daniel não é igual, né? Não
é... Eu achei o Chris, assim, que até a cara de mal dele tava ruim, velho. Principalmente essa galera que é mais coadjuvante, é muito ruim, velho. É muito ruim.
É o Dimitri, o que eu vejo mais tá dentro.
Cara, é porque assim, ele consegue passar o papel dele de nerd, igual o Doc falou. Ele luta, né? A gente sabe que ele luta já nessa altura do campeonato, ele luta bem. Só que não sei se vocês perceberam os golpes, ele luta, mas é uma luta meio desengonçada, como se ele não tivesse ainda apto a lutar como o Miguel lutava antes, sabe? Permitir isso nas lutas. Isso é bacana. Da Samantha, da Daniel. assim, ela é uma atriz experiente, ela já fez alguns trabalhos, só que o que pegou nela nessa temporada pra mim, já puxando pra esse lado que o Denis tá falando, é a parte, aquela crise de pânico que ela teve que sentir durante toda a temporada. Eu acho que eles chegaram pra ela e falaram assim, ó, Samantha, você vai ficar com medo agora da menina louca lá, da Tori. Toda vez que ela aparecer pra luta ou combate, você vai ter que ter uma crise de pânico. Só que eu não acho que ela fez um estudo sobre o que é crise ou conversou com pessoas que têm a crise pra poder entender o sentimento.
Foi tipo assim, faz cara de medo agora, ela. Agora ri. Ela, então ficou uma coisa bem Joey Tribbiani de Friends, né? Cara, ela não tava legal, mas aquela Tori tava horrível, velho, a atuação dela.
É, ela tava péssima, cara.
Tava, as caras e bocas, tava bem novelinha mexicana mesmo.
É porque, assim, tentaram dar um núcleo pra ela familiar com um peso de drama pra justificar as ações dela, mas sabe quando um negócio é só superficial, que você joga na tela ali um problema, aparece um crazy do nada pra resolver um problema simples. Eu gosto dela, assim, sabe? Até vai, só que o estilo mal dela, eu acho que é pesado mesmo, é forçado. É,
ficou bem forçado.
Não é que nem o Falcão, por exemplo.
É diferente, é bem diferente.
O Falcão ficou irado, cara.
O Patrick falou uma verdade agora. Uma coisa que essa temporada trouxe muito foi um peso dramático, né? E eu acho que eu senti essa parte das atuações bem baixa, porque isso não tinha sido exigido dos atores ainda, né? Praticamente todos os núcleos teve esse peso dramático. Somente as crianças, alguns não entregaram legal, né?
Mas, cara, eu vou te falar. Dessa temporada, eu até senti falta, entre aspas, assim. Tipo, eu notei que eles focaram menos no restante das crianças e focaram basicamente, né, Samantha, Miguel, um pouco ainda o Rob, né, Falcão, Dimitri e a Tori. Os outros foram totalmente deixados de lado. E mesmo assim, mesmo focando no que teoricamente são os melhores atores da série, os mirins, né, ficou fraco, né. Realmente você vê que, como eu falei, 2 de 6 tiveram uma atuação legal. O Rob, até dá pra dizer que foi uma atuação legal também, mas não teve muito peso, né. Então seria metade dos atores teve uma atuação legal. Realmente ficou muito aquém do que a gente
esperava. Até agora eu não sei como que o Miguel terminou antes das gravações. Até o pessoal começou a supor na internet que o Miguel morria porque ele terminou antes das gravações. Sendo que eu acho que ele aparece muito mais o Miguel do que o Rob.
Muito mais.
Tem pouquíssimo espaço nessa série. Só mostra ali a queda dele, vamos dizer assim, lá pro reformatório. E dali pra frente só mostra ele sendo atraído pelo lado negro da força.
É, mas eu acho que gravaram a série ao contrário, cara. Eu acho que começaram das partes mais finais pra depois botar o começo, entendeu?
Só pode, cara.
O que eles focaram, acho que foi no final, entendeu? Naquele arco do Johnny e do Daniel contra o Freeze. E aí depois eles foram ver aqui como é que eu posso justificar isso aqui, entendeu?
Então, só que assim, cara, eu sou meio xarope com algumas coisas. Da mesma forma que eu achei que ficou muito bacana e fluido o motivo do Daniel ir pra Okinawa, eu acho que ficou muito forçado a forma como transitaram o Rob de mocinho pra vilão.
Eu também, cara.
Ah, mas é dele, cara. Não é dele, mas assim.
Não, mas ficou muito forçado, porque assim, cara, vou ser bem sincero, o tanto que ele aprendeu com o Daniel, tanto que o Daniel ajudou ele durante 2 temporadas, não era pra ele ficar voltadinho com as coisas em questão de pouco tempo. Tudo bem que a série se passa durante um período de 1 ano, não sei quanto tempo ele ficou no reformatório, sei lá se foi 6 meses, se foi mais. Mas eu acho que ficou muito forçada a saída dele pro lado negro, entendeu?
Cara, mas é que tu não sabe o poder de um coração partido.
Nossa. É porque... Não, perguntei, o que dói mais, o coração partido ou um joelho ralado?
Claro que é um coração partido. Cara, o Anakin, não esquece do Anakin.
Anakin não conta.
eu vou discordar do Patrick nessa parte do Robin. Realmente, o ator quase não teve na temporada, né? O personagem quase não aparece. Mas as motivações dele pra ir pro lado obscuro lá, tudo...
É birra.
Eu não vou discordar muito, mas tipo assim.
É o mimimi.
Ele é o mimimi, entendeu?
Faltou
personagem. Apanhar. Não, tu vê. O jeito dele de chamar a atenção é isso, cara. Ele Exatamente. Queria sacanear o pai dele, ele foi treinar com o Daniel San. Aí ele viu que o Daniel San e o pai dele estão de boa, ele falou: pô, vou sacanear os dois agora. Aí foi pro Chris. Se aparecer alguém mais filho da mãe agora, ele vai pro outro, entendeu?
Não, e pior que isso, porque... ele culpa eles pelos erros dele ainda.
Não, ele culpa, entendeu? É tipo, um moleque, por causa do karatê, ele se meteu na maior roubada da vida dele lá, né? Por causa que ele não sabia se tinha misericórdia, se não tinha, não teve. Pô, quase mata o Miguel. Aí o moleque fica fugitivo, passando fome, contando moedinha. Aí, caralho, bicho, o meu sensei chegou pra me ajudar, Daniel San. Daniel Sou, cara, vim te ajudar aqui. É prazer, essa aqui é a polícia.
Aquela cena foi muito boa.
Porra, velho, tu quer o quê? Eu acho assim, que o Robin tem todas as motivações pra tá puto, porque ele já era um moleque revoltado. Tu não tira a revolta, 16 anos de revolta, com um ano de karatê, cara.
Não, ó, eu conheço um cara que ele era bêbado, alcoólatra, do mal, tinha superpoderes. Foi pra cadeia porque o cara falou que era a melhor opção pra ele. Depois que aconteceu, a polícia foi lá e pediu ajuda dele, que era o Hancock, que é o mesmo produtor da série. Então dava pra fazer sim. É que eles quiseram forçar lá a ida dele pro lado negro, entendeu?
Eu esperava que pro torneio os times estivessem mais divididos, né? Porque eu queria ver algumas pessoas no torneio umas contra as outras, né?
Uma luta que eu queria ver, já não vou ver mais. Não
sei como é que vai ser, porque, por exemplo, o Chris ficou praticamente só com o Rob e o japonesinho, né?
É, e o gordinho também.
Ele gordinho, depois da surra, sumiu, velho.
E a das garras, né?
Ah, é, a Tori também ainda, né?
E aí, como os caras juntaram os dojos lá, eu não sei como é que vai ser dividido isso, né? Se no torneio vão separar os dojos de novo, entendeu?
Não, já ficou meio claro na série. Eu acho que no torneio vai ser dojo separado. Eles só vão treinar junto pra poder aumentar ou qualificar melhor as habilidades de cada um, entendeu? Porque os dois lados estão sofrendo
eles
com isso.
Eles têm um inimigo em comum, né?
Mas como eles estão no mesmo dojo, já tira o peso dramático de tu ver, tipo, Dimitri contra o Falcão, né?
Ah, sim. Não, até porque essa luta, cara, foi fora do torneio, foi nessa temporada, né?
E resultou num braço quebrado.
É, mas o torneio, tipo, seria legal, velho, também. É que a gente foi criado na base do Dragon Ball e o Yu Hakusho, né? Então, torneio é o melhor lugar, né, velho? Mas voltando à parte do Robin, pra mim, ele teve pouco espaço na trama, porque nas outras temporadas, tu vê que era sempre ele e o Miguel ali, eram, tipo, os dois protagonistas, né, tal. Mas só que o Miguel ganhou metade da temporada, né, no relacionamento dele com o Johnny, tudo, que foi legal pra caramba. E o Daniel teve que ir pra uma parada sozinho, né? E eu vi o Daniel nessa temporada, assim, tipo, ele foi se descobrir mesmo correndo atrás do Rob, eu vi que ele é um péssimo sensei, então acho que o sensei da série Cobra Kai mesmo é o Johnny, velho.
Ah, eu concordo com você, viu, mano?
Não, isso é verdade.
É o Miyagi que ensina até depois de morto.
É a segunda morte do Miyagi, né?
Miyagi é Deus, cara. Miyagi é Deus. O sensei na Terra é o Johnny Lawrence.
Pô, mas aproveitando o nicho da conversa, já que a gente falou de um personagem que foi pro lado mal, o que, que vocês acharam da redenção de um dos personagens, do Falcão?
Quer me ajudar a vencer essa luta? Quero.
Cara, eu achei foda.
Foda.
Eu achei foda também. Gostei pra caramba,
cara. Mano, que personagem que evoluiu, né, velho?
E você falava isso na meia temporada, né? Quando ele transformou no Falcão, né?
Não, mano, o moleque ele é bom ator. A construção do personagem, ele não tem fundo de base nenhuma. A gente só sabe ali que a mãe dele é uma mãe super cuidadosa e que ele tem um certo meio do respeito pelos pais dele, porque eu lembro quando ele fez aquela tatuagem, ele falou assim, só não conta pros meus pais. Então, mas é bem superficial nessa base de fundo dele. O que a gente tem ali de informação é o seguinte, ele sempre sofreu bullying por causa daquele corte na boca dele. Ele transformou todo esse medo que ele tinha dos meninos, transformou aquilo em força. É até interessante que quando o Chris recruta os japonesinhos lá e o gordinho, eles já chegam zombando com ele e você percebe na cara dele um leve descontentamento puxado pro medo ali. Não porque ele tinha medo ainda, mas eu acho que ele se lembrava dos sentimentos de antigamente.
É, cara, isso é uma coisa interessante porque é o seguinte, isso é muito comum. É, e é uma coisa que tá ligada também ao que o Daniel fala mais na frente na questão do medo. Não é porque você superou o medo uma vez que você vai superar pra sempre. Aquilo tá dentro de você. Se você deixar no momento de fraqueza, aquilo sai, né, e pode tomar de novo o controle. Mas, por você ter vencido uma vez, você tem mais ferramentas pra poder manter aquele medo controlado. Mas aquele sentimento ruim que você teve, aquele trauma, continua dentro de você. Isso, em psicologia, a gente sabe muito bem como é que funciona. E é exatamente isso que apareceu. Quando o trauma dele, de infância, de adolescência, surgiu de novo, ele sentiu medo. Mas aí, ele fez a própria terapia. Ele falou, cara, eu sou o Falcão, eu não sou mais o lábio leporino, entendeu? Eu sou o cara que eu consigo lidar com isso. E aí ele foi e deu a surra no cara. Pra ele, aquilo foi libertador, né?
E ao mesmo tempo serviu pra trazer ele de volta aos trilhos e saber quem eram os amigos de verdade, não, ali, né? Ajudou ele isso e o parate quieto que o Johnny deu nele, né? Falou na cara dele, cara, tu virou o Falcão porque eu te treinei e tu virou esse cara aí, tu conseguiu te encontrar, achar tuas forças no meio do que julgavam que tu era. Então, sensei master, né, cara?
Mano, mas, cara, é da hora a construção do Falcão, porque assim, ele se transformou totalmente de menino bobinho pro cara altamente violento, vamos dizer assim, durante todas as temporadas. Só que sempre em alguns pontos da série, você via que ele ainda era o mesmo moleque sob uma máscara, vamos dizer assim. Naquela temporada que tem aquela festa que o menino começa a falar de uma série nova, de um gibi novo que saiu, ele se interessa. Eles conversam naquela festa quando ele tinha acabado de terminar com aquela menininha lá, namoradinha dele. E nessa temporada, eu não sei vocês, mas mano, eu não imaginava que no final ele ia se voltar pro lado.
Acho que ninguém imaginava.
Também não, cara. Tava na cara, mas assim, a gente não percebeu, entendeu?
Exatamente.
A participação dele foi boa, entendeu?
Ele é o personagem que encontrou equilíbrio, né, velho? Primeiro encontrou equilíbrio. Ele era o nerd, zoado demais. Aí virou o cara B10 demais. Só que ele tava indo por um lado que, tipo, ele tava já virando psicopata, entendeu? Quando ele se viu de tendo que quebrar o braço do amigo, ali ele começou a refletir. Realmente pegou todo mundo de surpresa, porque ou ele ia virar um cara filho da mãe mesmo.
Ia ser tipo o braço direito do Chris.
É, ou ele ia ser o braço direito do Chris e, tipo, ia bater uma rivalidade ali, tipo, num torneio entre ele, o Miguel, o Rob e o japonês. Ou ele ia ficar do bem de novo, né? Que foi o que aconteceu.
Na luta natalina, no final, que os caras seguram o Dimitri e falam assim, aí, Falcão, você quebrou o braço dele aqui. Que ele dá, que ele voa no peito dos caras aquela hora, mano.
Puta, aquela
mano,
cena foi foda mesmo, foi legal pra caramba. É uma, mas quando ele se junta com o Dimitri pra lutar, velho, foi tipo, caralho, juntou Homem de Ferro e Capitão América agora.
Os dois lutando junto, velho.
E ele fala assim, porra, vamos acabar com essa luta.
E deu força pro Miguel que tava apanhando.
Isso é anos 80, cara, isso é foda, cara, isso que deve ver.
É top,
cara.
É verdade.
E você vê que essa questão da união é um tema recorrente da série nessa temporada, né? O Johnny e o Daniel se juntam na primeira parte da série, né? Aquele ferro velho lá pra enfrentar os caras. Você acha foda e tal, né? Busca pelo Rob. Aí depois você tem a reunião, né, do Dimitri com o Falcão e no final, né, a reunião máxima que é os dois do Júlio juntos, né? Pô, isso foi muito foda.
Falou desse final, eu lembrei que teve uma hora que eu cheguei a pensar e gelar. Logo depois da união do Dimitri com o Falcão, quando o Miguel tá tomando o pau do japonesinho lá, que ele joga ele na própria parede e começa a dar soco na costela dele. Eu pensei, assim, mano, esse moleque vai ficar aleijado agora.
Eu também imaginei isso.
Aleijado esse moleque. Eu falei, mano, porque ele acabou de se recuperar, mano, já era. Mas o sensei usou a força e falou na mente dele, e graças a Deus, nosso Miguelzinho se recuperou.
Só pra citar a parte lá do Daniel no Japão, a gente tá esquecendo de falar, ou não, do vilão do Karate Kid, acho que do 2,
né? Cara, é muito bom, cara. Eu gostei.
Ficou muito legal.
Foi muito boa aquele encontro deles e que ela proporciona lá pra eles se acertarem e aprenderem juntos, né?
E a gente descobriu que o Miyagi vai muito além da defesa, né?
Ah, com certeza. O Miyagi-Do, cara, ele faz todo sentido, né? Você tem a questão da defesa, mas você também tem que ter a questão de
sobrevivência.
Sobrevivência, como separar a guerra, né, pra poder respirar, pra poder sobreviver no final, né? Isso me remete até, cara, a Street Fighter, né? O Ryu e o Ken, o mestre dele, tinha uma arte que era a junção de quatro artes marciais. E o que acontece? Uma das técnicas era a técnica negra lá que criou o Akuma, né? Aquela técnica de você dominar o ódio. E o mestre dele nunca ensinou isso pra eles. O Akuma tentou dominar essa quarta técnica e foi dominado e virou o demônio, né? E eu conheço que uma coisa acontece também com o Ryu ao longo do tempo. Isso faz todo sentido quando eu vi e o Miyagi não ter falado isso pro Daniel, que era um cara que podia ter ido pro lado negro também, entendeu?
É, ele via muita instabilidade.
Imagina o Daniel sabendo essas coisas no terceiro filme, indo pro Cobra Kai, entendeu? Ele ia ser invencível, cara, e do mal, entendeu?
Verdade, e tudo tem seu momento, né? Sua necessidade.
Isso, tudo tem seu momento, você falou tudo agora, Otakoji.
E uma parte que eu achei legal também, nesse encontro deles, e quando ele desenrola ali o ensinamento e aparece o golpe da garça, cara. Porra, bem certinho, hein? Demais, demais. E depois vai escondendo um outro ensinamento que ele não quer que descubra, que é justamente esse que a gente tá falando aí, que vai além da defesa, né? Precisou haver ataques lá na guerra.
E cara, eu vou te falar que luta final foda, eu achei muito boa. a cena do Johnny indo enfrentar o Chris finalmente.
Foda mesmo, cara, muito foda.
Aquele pau quebrando foi foda, entendeu? Isso foi maravilhoso. Depois o Robin tentando enfrentar ele só desviando. Cara, que cena maravilhosa, cara.
Desmaiou o Robin só com...
Atirou o Robin.
O Johnny nem suou lutando com o Robin.
Aquilo é um mestre versus aprendiz mesmo, cara. Porra, mano, foi muito foda.
É tipo o Bills com o Goku, velho. Foi mó de boa.
É outro nível, cara.
Mas foi muito foda mesmo. Inclusive, quando já o Johnny já tava, tipo, acabado já, e o Daniel chega. Caralho, velho. Arrepiei aquela parte.
Eu vibrei nessa cena, cara.
Aquilo foi demais, cara. E o Daniel, os possessos, cara. Ali ele tava...
Pô, eu também, pô. Quebrou a casa do cara, velho.
Cara, isso é anos 80, cara. Foi muito foda, muito foda.
Muito,
mesmo,
muito, cara. Aquilo ali valeu a temporada, cara. O Johnny olha e tá ele lá pra ajudar. E os dois se cumprimentam ali na hora e já vão pra cima, já.
Mas pra mim a melhor parte é quando ele consegue mobilizar o Chris com os Miyagi-Do ataque final.
Caraca, é muito maneiro, cara. Ponto de pressão do Miyagi-Do.
Esse demais. Ponto de pressão, inclusive, ele já foi usado em outros filmes de karatê. Então, eu acredito... Lutei karatê, eu tinha 7, 8 anos de idade, não lembro. Mas o ponto de pressão, ele é usado naquele filme Os Três Ninjas, também dos anos 80, 90.
Ah, sim.
Quando aquele, o Miyagi genérico lá tá... ele tá ensinando os moleques, faz tipo um espantalho lá. E ele desenha os pontos de pressão no boneco.
Cara, era muito bom, cara.
Era muito verdade, cara. E eu pegava, ficava tentando acertar os pontos de pressão no meu irmão, cara. Eu sempre apanhava. É.
Mano, e tinha uma parada muito foda que o baixinho, né, o menorzinho do grupo, ele só chutava no saco, né?
Era sempre era o maior ponto de pressão que ele alcançava.
Caralho, cara, muito
cara, bom. Merece o remake. Merece o remake também.
Merece o remake, com certeza, ué. Cara.
Cara, mas Karate Kid é isso, né, velho? A gente assistindo, a gente volta lá pros anos 80, 90, brincando, velho. Que trilha sonora foda essa série trouxe essa temporada, velho.
Porra, é maravilhoso.
O tempo todo, assim, parece que cada personagem tem sua trilha, os momentos, sabe? Cara, a forma como o Cobra Kai mescla a atualidade com a época em que o Karate Kid foi feito, pra mim isso aí é genial.
Eu ia comentar da questão evolução amorosa do Johnny ali também, que ele se envolve de novo com a mãe do Miguel e acaba tendo aquele reencontro com a
Ali.
Então ali ele fica meio que sentido ali, poxa, pô, tem uma menina bem legal do meu lado agora de novo, e por que que eu vou voltar lá pro meu passado? Preciso resolver essa coisa do passado aqui, mas não posso esquecer do meu presente, que tá me ajudando muito e eu tô ajudando muito também, né? Decidir aqui que eu tô gostando de verdade.
Isso foi legal, cara. A Ali, ela serviu como uma resolução Deus Ex Machina ali, pra você tirar as rixas do passado. Você fala, passar um pano no passado, falar, ó, agora a gente resolveu tudo do Karate Kid 1, resolveu tudo do Karate Kid 2, agora vamos pro Karate Kid 3 e esquece essa diferença aí, Johnny e Daniel, entendeu? Agora eles têm um objetivo em comum, vocês são parecidos, vocês dois gostaram de mim.
É, aquele jantar foi fundamental pros dois, né? Se reencontrar.
Foi maravilhoso isso aí, cara. Essa parte realmente foi uma boa entrada dela. Acho que a atriz entrou na hora certa. Foi perfeito.
Foi equilíbrio, né, cara? Porque, assim, a forma como aquela japonesa influenciou o Daniel nesse crescimento pessoal dele, ali também influenciou o Johnny, né? Então mostrou, assim, que essa parte do passado, quando ela é bem resolvida, tu consegue fazer fluir o futuro de melhor forma, né?
Agora, galera, a gente vai falar de uma nova atração aqui no RoxCast. Vamos fazer uma nota. Nota que nós vamos dar em Esferas do Dragão.
Tá? Legal.
De uma estrela até 7 estrelas. Patrick Duarte, nota aí de 1 a 7 estrelas de Esferas do Dragão.
Gostei muito dessa temporada, mas acho que minha temporada favorita ainda é a segunda. Então eu vou dar 6 estrelas.
Opa, muito bom. Otakold, diga aí qual nota você dá.
Eu vou pra esfera de 6 estrelas também. Essa temporada pode não ter sido tão envolvente, digamos assim, quanto a segunda, mas teve pontos fundamentais pra história, então e foi muito boa. Eu fiquei o tempo todo que eu consumi os episódios, eu não conseguia parar de assistir, como toda a série, mas ali continuou isso. Pra uma série que é tão alto grau como essa tá sendo, pras outras séries também se influenciarem, então a terceira temporada tá mantendo o nível ainda. Então eu dou 6 estrelas das Esferas do Dragão.
Show. Dennis Bastos?
Então, pra mim essa temporada foi muito boa mesmo, mas com a ressalva das atuações que me incomodaram realmente um pouquinho durante a temporada, eu vou dar aí 5 estrelas, porque apesar das atuações, a segunda temporada ainda acho um pouco melhor. Então vai 5 estrelas aí.
Beleza. E eu vou dar 6 estrelas também. Eu achei a série excelente. Eu acho que eu não tenho o que reclamar dessa temporada, assim, além das atuações, mas, cara, eu entendo isso como atuações dos anos 80, entendeu? As lutas também tem algumas coisinhas muito coreografadas, as atuações tem algumas coisas muito estereotipadas, mas eu entendo isso como se fosse até uma referência realmente à nossa época aí de juventude, que as atuações realmente não eram maravilhosas. Então, no total, 5,75 estrelas de média.
Então, uma ótima média aí, né?
Ah, maravilhoso.
Tá boa a média.
Ah, e eu queria perguntar pra vocês aí, fora a luta final, qual foi a melhor parte dessa terceira temporada pra vocês?
A cena que eu mais gostei da temporada, com certeza, sem sombra de dúvida, assim, disparado, foi a cena da conversa do Daniel com o Mico, né? Ela lendo a carta do Sr.
Mico. Isso, cara, aí. Essa pra mim
foi,
também,
assim,
a cena da temporada.
Ela lendo a carta, eu ouvi o Pat Moreira falando. Cara, foi perfeita essa cena.
Essa cena é boa também, porque é meio que a segunda morte dele, né? Que a carta aí já tava no hospital, já tava ruim.
Com certeza.
Como se a gente estivesse sentindo as últimas palavras dele. Ah, foi
bem emocionante mesmo.
E ele abrindo o coração sobre o Daniel e o que mudou na vida dele por causa
disso.
Nossa,
cara.
Aquilo foi demais, cara. Foi demais. Foi emocionante.
Eu me emocionei seriamente, cara.
Essa foi a minha segunda cena, né, preferida. A primeira, cara, pra mim, a melhor cena, apesar de não ter o mesmo peso dramático pra mitologia do Karate Kid, foi a cena do Johnny falando pro Miguel não desistir. Ele ali na cama, né, no leito de hospital, ele olha pro Miguel e fala, tipo, abre o olho dele, porra, levanta daí, se tu não pode andar, rasteja, usa a porra dos dentes, mas levanta, velho, faz alguma coisa. Cara, pra mim essa foi a temporada de Johnny Sensei mesmo, velho, assim. Então
ele
essa cena...
Ele consagrou-se,
né? Essa cena, pra mim, foi quando o Johnny virou realmente o segundo Miyagi da mitologia, de toda a franquia.
Vocês veem que a gente é diferente. A minha cena favorita, apesar de eu gostar muito dessa que vocês citaram da carta, tem a relacionada com luta também, mas é justamente o momento que o Falcão começa a observar toda aquela luta ao redor dele, em câmera um pouco mais lenta. Eu acho que, sei lá, bate na cabeça dele aquela frase: com grandes poderes e grandes responsabilidades, o que, que eu tô fazendo com o que eu aprendi? E sai pra salvar o Dimitri. Então, pra mim, foi essa cena que eu mais gostei ali.
Porra, essa foi foda. Demais, demais.
Realmente.
Que legal, cara.
O que vocês acham que vai acontecer nessa próxima temporada? Além da Netflix estragar a série.
Não, acho que ainda não.
O que esperar da quarta temporada? Esperar que a Netflix anuncie o cancelamento.
Esse é um medo, cara. Esse é um medo.
Confio só porque é a Sony que tá fazendo e a Netflix só tá exibindo, porque senão...
Mas, de verdade, eu acredito que vão trabalhar de novo nessa parte do flashback. Pegou legal. Acho que vai pegar aí o Miyagi, pelo menos um pouquinho jovem, talvez chegue a aparecer aí, viu?
Não sei, cara. Eu acho que vão deixar o Miyagi sem mostrar essa parte muito jovem dele, talvez dá pra usar mais pra frente, mas também pra não desgastar a imagem, né?
Não sei, pode ser.
Porque enquanto ele fica só no subentendido ali, tá bacana mesmo.
É, porque tá no subentendido, mas se você parar pra perceber, acabou o Miyagi, velho. Tipo, a carta já foi uma coisa, já Cobra Kai, né, que fizeram. Não, já...
O último adeus, né?
Foi assim, cara, a gente não tem material pra usar pra aconselhar o Daniel San do Miyagi. O que a gente ia fazer? Vamos criar um material agora. Aí foi a carta. Então eu acredito que o que, que tem de material de Miyagi agora? Por mais que eles queiram usar, tipo, mais pra frente um Miyagi adulto, alguma coisa, talvez eles peguem um criança, alguma coisa aí, pra mostrar da onde surgiu a essência do Miyagi-Do, né?
Algo que não sei, que não tá na cara, que talvez venha aparecer, eu acho que a Hilary Swank vai ficar ainda pra outra temporada, porque eles não vão gastar essa carta tão cedo ainda. Acho que vai vir algum personagem antigo sempre, um por vez em cada temporada, acho que não vão gastar as cartas rápido assim. Então tá difícil, cara. Não sei, realmente. Acho que a gente pode deduzir que vai ter o que a gente falou, metade da temporada do torneio. Mas eu não sei o que esperar realmente.
Uma coisa que é certa, que vai trabalhar essa divisão da temporada: metade mostrando o treinamento dos dojos e a outra metade vai focar ali no torneio. Agora, como eles estão pensando em fazer uma resolução disso, é complicado, porque o produtor já falou que não vai encerrar agora nessa quarta temporada. A ideia deles não é encerrar. Então isso vai acabar em aberto, essa temporada, provavelmente. Então, não sei, cara. Eu fico bem na dúvida mesmo. Qual seria um próximo vilão pra eles aí, depois que eles vencerem ou não o Crazy durante o torneio?
Eles vão ter que aproveitar alguma coisa do Daniel e do Johnny tentando administrar um dojo juntos, cara. Vai sair muita coisa dali. São caras totalmente diferentes, com estilos totalmente diferentes, treinando a mesma turma, que eram rivais. Então, eu acredito que aí vai ser metade da temporada pra eles aprenderem a administrar isso, como o Miyagi, Do e o Presos de Águia podem virar um dojo só.
Vai virar Miyagi Do Águia.
Eu acho que
Presas de
ser.
Miyagi.
Acho que vai ser interessante ver não só o treinamento deles treinando o pessoal, mas acho que eles treinando junto.
Nossa, isso é legal mesmo.
Pô, imagina o Johnny fazendo pinta-cerca, o lixo assoalho. Pô, ia ser foda.
Então o Johnny chegando pra filha do Daniel lá e falando que ela é uma perdedora. Tipo, tentando transformar ela em B10, entendeu?
Pô, isso é foda também. A gente pode encerrar dizendo que a gente descobriu a tradução correta de Cobra Kai, na verdade, é cair nas cobras, né?
É verdade.